11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Ontem teve segundo turno, mas o 11 minutos já estava eleito. Fazia tempo para ir ao ar nesta segunda-feira, 31 de outubro. Prepare a corneta, porque está no ar o quadro esportivo do Conexão. E adivinha de qual time é o nosso convidado de hoje?
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar.
Quem disse que não toca o hino do Flamengo aqui no 11 Minutos? Bruno Lourenço, flamenguista, campeão da Libertadores, bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Raquel. Bom dia a todos os ouvintes do Conexão Senado. Mas é um tricampeonato aí que veio. E quem diria, né? Acho que quando o 11 Minutos começou, foi em que Copa mesmo, Adriano? Foi
Copa de 2014, mais ou menos.
2014 que começou 11 Minutos. Acho que ninguém ali poderia falar que o Flamengo ia disputar 3 finais de Libertadores em 4 anos, levar 2. Realmente foi um feito e tanto para o Mengão.
Vamos aqui mais um trechinho aqui do hino do Flamengo. Vamos lá.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser.
Tá bom, né, gente? Tá bom, né? Tá bom, né, Diego? Tá, agora vamos parar. Parou, acabou, acabou. Foi demais. Beleza, pessoal. Isaura, ok, já deu aqui. Okay. Mas olha, Bruno, agora falando sério, o Flamengo, mais uma vez, campeão da Libertadores. E foi um jogo, assim, né, um jogo ali difícil, né, contra o Atlético Paranaense, num local de difícil acesso também, né, em Guayaquil, para a torcida do Flamengo, mas o pessoal conseguiu encher o estádio, hein, Bruno?
É, estavam falando que ia ficar bem vazio e tal, mas eu acho que deve ter ido ali numa lotação boa, muito equatoriano também, né?
É verdade.
O Vidal, que teve aquela rusga dos chilenos com os equatorianos, porque o Chile entrou na FIFA para tentar pegar a vaga do Equador na Copa, então quando o Vidal pegava na bola era uma vibe muito, muito alta, né? Então assim, o estádio estava um público bem, bem razoável.
Agora vamos ouvir aqui uma opinião isenta, gente, porque o Bruno está aqui, né, falando, né, aqui da Libertadores. Raquel Teixeira, como boa torcedora do Vasco, o que você achou do título do Flamengo na Libertadores?
Olha, Adriano, eu tenho que admitir que mereceu, né? O Flamengo, apesar da gente não gostar muito do Flamengo, parabéns, viu, Bruno? Mereceu sim, tá certo, tem que comemorar. E é isso aí, né? Quem sabe no ano que vem, né? Quem sabe? O Vasco sempre pode sonhar, né?
É obrigado, mas o Vasco ainda está numa situação difícil, né?
Eu falei ano que vem, calma.
Ano que vem, não vamos atropelar aí, né? Mas o jogo até em si não foi muito interessante, né? Acho que o que valeu do Flamengo foi a campanha mesmo.
Sim.
O jogo foi meio anticlímax, até foi um jogo meio
truncado,
enjoado, né? É. E depois da expulsão e do gol do Flamengo, não teve muito mais futebol ali, né? Mas valeu pela campanha, né? Foram 12 empates, ou 12 vitórias e um empate, né?
Exatamente.
Assim, absurdo,
foi,
né?
Foi uma
Mostrou uma superioridade muito grande.
É verdade. Inclusive, de acordo aí com alguns jornais do exterior, né, o Flamengo é um time de Champions League, né, que foi campeão da Libertadores. Agora, hein, Bruno? Agora é se preparar para o Mundial e talvez, né? Talvez numa final contra o Real Madrid.
É, que vem o Real Madrid, mas primeiro, antes tem que passar por algum time ali desses de centros não tão evoluídos aí do futebol, né?
É verdade.
Mas tomara, né, que aconteça, assim, vai ser um jogão. E se o Everton Ribeiro estiver bem, aí eu até acredito, viu?
Everton Ribeiro que deu o passe, o cruzamento para o Gabigol fazer o gol do título do Flamengo no jogo de sábado. Bruno, daqui a pouquinho a gente fala mais de Libertadores, inclusive da Libertadores feminina, viu? Também a gente tem que destacar a belíssima, incontestável vitória do Palmeiras contra o Boca Juniors 4-1. Mas daqui a pouquinho a gente fala de Libertadores feminina. A Isaura está aqui já para bater palma, né, para o Verdão dela. Daqui a pouquinho, viu, Isaura, a gente fala da Libertadores feminina. Porque agora, gente, vamos falar de um assunto de interesse aqui do esporte em geral, que está em discussão no Congresso. Passadas as eleições, as atenções do Congresso Nacional se voltam para a discussão do orçamento da União para 2023, o primeiro do próximo governo, o governo Lula.
É, o projeto da lei orçamentária é um assunto de grande complexidade. Afinal, estamos falando de um texto que detalha como o governo federal deve gastar uma receita estimada em 5 trilhões de reais.
A coisa é tão grande que, para ajudar o relator-geral do orçamento, são designados 16 relatores setoriais. São senadores e deputados responsáveis por áreas como turismo e cultura, meio ambiente e economia, trabalho e previdência.
Também tem a área de cidadania e esporte, que avalia as despesas do Fundo Nacional de Assistência Social, além de programas do Ministério da Cidadania. O relator setorial de cidadania e esporte é o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas.
É gratificante, porque envolve a questão social e a questão esportiva. A gente vai tratar desse orçamento para distribuir no Brasil inteiro. É uma responsabilidade muito grande, mas a gente tem, no Senado, tem que estar preparado para ela. E eu estou, e estou feliz por assumir essa responsabilidade.
E o senador Plínio Valério deve se concentrar na aplicação dos recursos do orçamento destinados para a Secretaria Especial do Esporte, vinculada ao Ministério da Cidadania e que coordena a Política Nacional de Desenvolvimento da Prática Esportiva.
São ações de inclusão social por meio do esporte para garantir à população o acesso gratuito a atividades físicas, por exemplo. Em outra frente, a Secretaria está também à frente do desenvolvimento de políticas e incentivos para o esporte de alto rendimento, como o programa Bolsa Atleta.
Tá aí, demos uma geral aqui no orçamento. Bruno Lourenço, é sempre importante, né, a gente ficar de olho em como o Congresso está discutindo a destinação de recursos do orçamento, no caso específico aqui para a área do esporte.
É, o orçamento do ano que vem que vai ser um desafio, né, porque as promessas foram muitas aí no segundo turno das eleições. E se encontrar um dinheirinho ali para o esporte, viu, acho que já vai estar no lucro, porque vai ser difícil, vai ter que experimentar bastante no orçamento para encontrar ali uma verba para o esporte.
É verdade. E aí, Raquel, tem que ficar atento, por exemplo, a gente tem que ficar atento, né, quem gosta do esporte e tal, né, por exemplo, programas como Bolsa Atleta. O Brasil tem conseguido bons resultados nos Jogos Olímpicos, em outras competições internacionais, boa parte também por conta de programas como o Bolsa Atleta.
É, esses atletas que vivem lutando aí, né, para continuar recebendo recursos para treinar, para poder ser exclusivo do esporte, né? Isso é muito importante realmente, porque são eles que trazem as medalhas, assim, a maioria das medalhas, né, em Olimpíadas, são esses atletas que recebem esse recurso. Então, realmente tem que ficar de olho.
Claro que
o futebol tem muito dinheiro, né? Esses esportes olímpicos, né? É que ali é que a coisa pega, né?
Exatamente.
Realmente complica ali bastante a questão de financiamento. O futebol tá tranquilo.
Tá aí, falamos sobre o orçamento e, claro, vamos ficar atentos aí ao que rola no orçamento nas próximas semanas, já que depois do segundo turno das eleições, agora o Congresso vai se debruçar sobre exatamente esse assunto. Bom, agora vamos falar novamente bola rolando. Já falamos aqui do título do Flamengo na Libertadores masculina, só que teve também nesse final de semana a final da Libertadores feminina. Isaura, palmas para o Palmeiras. O time feminino do Palmeiras fez bonito na Libertadores, hein, Bruno? Ganhou do Boca Juniors por 4-1 e o Brasil, então, aí completou o ciclo masculino e feminino na Liberta.
É, e foi um jogo parelho, né? Começou 1-0, 1-1 e depois foi aí conseguiu botar aí a categoria. Eu não vi o jogo, porque acho que foi junto com o jogo do Vasco, né? Acho que foi um jogo inicial.
Você estava mais interessado no jogo do Vasco.
É, tava uma coisa assim, foram muitos jogos ali nesses dias, então assim, não deu para acompanhar, mas as partidas que eu tinha visto antes da Libertadores foram com nível bom. Né? Normalmente os jogos, por exemplo, com o Corinthians são muito bons de assistir, né? Então o nível está melhorando e a única forma de melhorar, de evoluir, é isso, é jogando, é fazendo campeonatos com um nível mais alto. Parabéns aí para a Isaura, então, para todos os palmeirenses.
É isso mesmo. O futebol feminino, realmente, ele precisa de bastante incentivo, mas a gente já vê que o futebol feminino brasileiro já começa a despontar, né? Começa a aparecer um pouco mais, é só dar um pouquinho mais de força que ele consegue.
É verdade. O próprio Campeonato Brasileiro, né, feminino, né, teve um público, né, muito melhor do que nas edições anteriores. As televisões têm se interessado mais pelo futebol feminino, os patrocinadores, como o Bruno bem comentou, o futebol, por exemplo, é um esporte em que o dinheiro rola bastante. Então, quanto mais patrocinadores, né, televisões se envolvendo, né, no assunto, aí os times se fortalecem e o resultado é que a modalidade fica cada vez mais forte. Então, vamos aí aguardar as próximas edições. No futebol feminino, Bruno, tem Mundial de Clube, será?
Boa pergunta, hein? Vamos dar uma pesquisadinha e responder aí até o final do Conexão.
Olha, essa aí foi a Isaura. Não tem nada a ver com isso, porque quando fala de Palmeiras, quando fala de Mundial, geralmente vem aquela pergunta que o palmeirense, infelizmente, escuta bastante. Não, o Palmeiras tem Mundial? Não, então. Mas, gente, agora é hora, viu, Isaura, de comemorar. Inclusive, o Palmeiras está com um novo match point essa semana no Campeonato Brasileiro, já passando aqui para a Série A, né, do Brasileirão, Bruno? Porque são muitos assuntos aqui na pauta, né? A gente está deixando aqui o assunto principal para o final do Conexão, para o final do 11 Minutos. Daqui a pouquinho a gente fala de Série B, porque agora tem Série A aqui. E nessa semana, nessa rodada, o Palmeiras finalmente pode assegurar matematicamente o título. Porque na prática o título, na minha opinião, já é do Palmeiras. Ontem na transmissão aqui, né, Raquel, das eleições, junto com o João Trindade, o João Trindade usava uma expressão assim, olha, politicamente a eleição aqui para esse estado ou para presidente da república já está definida, só matematicamente que não. Então, fazendo uma analogia, eu acho que politicamente o Palmeiras já é campeão brasileiro desse ano, Raquel.
Olha aí, tá vendo o João Trindade ensinando tanta coisa pra gente, vamos ter que concordar com ele, realmente, acho que politicamente, matematicamente ainda não, mas politicamente vamos confiar, né?
Ô Bruno, o match point do Palmeiras nessa semana é contra o Fortaleza. Quarta-feira, feriado, às 9h30 da noite, em casa, o Palmeiras joga contra o Fortaleza e acho que se empatar, né, contra o Fortaleza, é fatura o caneco.
É o que está precisando, né? Tem o jogo do Inter também, se tropeçar, mas não vai. Acho que o Palmeiras já é campeão, né? Não tem, já pode botar o nome lá na taça. E é jogo difícil contra o Fortaleza, né? Fortaleza, grande revelação aí do segundo turno, né? Do Campeonato Brasileiro. Começou mal e, de repente, fez uma recuperação absurda e tá aí brigando por vaga na Libertadores, né? Que, aliás, o Flamengo, nós estamos com duas vagas, né? A gente vai dar uma lá pra quem quiser, né? E a terceira, né, que vai pela classificação ali do G4. Então, a gente tá distribuindo vagas. Então, é se você chegar ali em 15º e tal, capaz de sobrar uma vaga do Flamengo lá pra vocês.
Olha aí, ó. Olha só aí, tripudiando o Bruno Lourenço numa boa, a canelada aqui do Bruno. Olha, gente, a rodada começa hoje, o Bruno falou do Fortaleza, atenção pessoal aí de Fortaleza, outra metade de Fortaleza, que é a galera do Ceará, do Vozão, hoje tem jogo, viu, a abertura da rodada, Ceará e Fluminense. Os dois times, né, jogam hoje e o Ceará precisa desesperadamente da vitória, já que o Ceará abre a zona de rebaixamento, tem ali 34 pontos e vai jogar contra o Fluminense para tentar sair da zona de rebaixamento. Então o pessoal aí tá ligado, e o pessoal aí do Vozão e também o pessoal do Fortaleza também tá ligado para torcer contra o Ceará. Expectativa aí, Bruno, você acha que o Ceará escapa da Série B?
É um time com tradição, e tenho simpatia também. Eu tô torcendo ali. E vai enfrentar ainda o Flu, né? Então fica muito fácil de dar essa torcida pro Ceará hoje. Não tem problema nenhum.
Tá bom, então.
Amanhã, né, na verdade.
Agora em Brasília, 8h25, gente, agora está na hora, falamos de Série B, vamos aqui ao assunto principal hoje do 11 Minutos, deixamos para o final o assunto Olha principal, só. Porque agora, gente, vamos falar do Vasco.
Sempre uma emoção falar do Vasco, né?
Agora, Raquel, vamos lá, Raquel. Olha só, o Vasco contra o Sampaio Correia na penúltima rodada da Série B podia comemorar o acesso para a Série A. Estava tudo encaminhado, o Vasco chegou a ficar ali alguns momentos com a vaga, né, para a Série A garantida durante o jogo, só que no final teve a derrota. E agora, Raquel, a última rodada é contra o Ituano no próximo domingo. O Ituano joga em casa, o Ituano precisa da vitória e se ganhar do Vasco, o Ituano fica com a vaga do Vasco.
É, o Vasco gosta sempre dessa emoção, né? Tava tudo bem, tava quase se garantindo dar uma tropeçada aí com o Sampaio Corrêa. Aliás, já tá virando freguês, né? Ele já não perdeu outra vez também do Sampaio Corrêa, tempinho
sim.
aqui atrás?
É, exato.
Pois é, já tá virando freguês, o que é um absurdo, né? Mas tudo bem, a gente gosta dessa emoção mesmo. Agora, se não ou vai ou racha no próximo jogo, né? A gente gosta desse sofrimento, Vasco. Caindo é isso aí.
Bruno Lourenço, vamos agora a uma opinião isenta. A Raquel já comentou aqui a opinião sobre o título da Libertadores. Sua opinião, Bruno, sobre o Vasco, a situação do Vasco na Série B. O Vasco, que vamos aqui só fazer um panorama aqui. Ó, Cruzeiro já subiu, Grêmio já subiu, Bahia ainda não está garantido, joga na última rodada ali, também tem que pelo menos empatar. O Vasco está com 59 pontos em quarto lugar. É o último aí do G4 e o Ituano tem 57 pontos. Confronto direto na última rodada. Tudo que o Vasco não queria, Bruno, aconteceu.
É. E para Raquel, a gente tem uma notícia boa e uma notícia ruim. A boa é que só depende do Vasco. E a ruim é que só depende do Vasco.
É, isso aí eu ia bem te dizer mesmo, Bruno. Não sei se essa notícia é muito boa não para a gente não. Porque quando depende só do Vasco é mais perigoso ainda, né? A gente tem que ter consciência de que o Vasco realmente dá umas tropeçadas às vezes que não dá para entender. Mas, né, força, vamos lá, acreditando sempre.
É, o Vasco que não perdeu em casa, né, tinha, aliás, em todas as séries do Campeonato Brasileiro,
sim.
era o time com a maior, mais longa invencibilidade em casa, né? E aí foi perder justamente quando não podia ir pro Sampaio Corrêa e complicou. Agora, e o Ituano fez o dever de casa, fez o dever de fora de casa, né, venceu o Londrina. E agora joga em casa com o Vasco, bastando uma vitória simples. O empate bota o Vasco lá. E tem até uma outra possibilidade, que é essa que eu acho que é a mais interessante para Raquel e para o Vascaíno, que é o Vasco perder de 1 a 0 do Ituano e o Bahia tomar 3 do CRB a partir de 3 gols. Que aí ali nos critérios de desempate dá o Vasco na frente do Bahia.
Exato,
tá vendo? São tantas possibilidades aí, tá vendo? Ó, o Bruno, e a Fátima, nossa ouvinte lá de Belém também, ela não perdeu o momento, não. Ela tá
torcedora
ouvindo aqui.
Do Flamengo.
Isso, flamenguista, já tinha mandado figurinha pra gente aqui mais cedo do Flamengo, agora ela mandou. Rir do Vasco é fácil, difícil é parar de rir.
Não.
Tá vendo? Olha só o que a gente tem que ouvir. Por isso que o Vasco, não. Força pros vascaínos, viu, gente? Força, não vamos desistir ainda.
É, Bruno. Situação complicada do Vascão, vendo o grande rival comemorando o título da Libertadores e ainda por cima tendo que fazer contas para voltar para a Série A do Brasileirão. Mas enfim, a gente torce para o Vasco, sério mesmo, agora estou sendo aqui sincero, gente, volta o Vasco para a Série A, porque o Vasco é um time grande, time de tradição e agora está tentando se reestruturar. E a torcida do Vasco é grande. Acompanhou o time durante todo o campeonato, gente. A torcida do Vasco deu show em várias partidas. Eu fiquei realmente assim, foi emocionante assim a gente ver a torcida do Vasco decepcionada após o resultado. Crianças em São Januário chorando pela perda da oportunidade de voltar logo para a Série A naquele jogo em casa. E agora vai ter que buscar a vaga num jogo que promete ser dramático. Olha, no domingo, dia 6, eu vou acompanhar o jogo em casa. Pode passar, tá passando final da Champions.
O mundo vai parar.
Pode estar passando final da Champions League no outro canal. Eu vou sintonizar onde o Vasco estiver jogando.
Tá bom, eu vou acreditar. E eu também, Ah, tá. Eu também vou estar assistindo, tá?
Bruno, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui. Bem-vinda. Mais uma vez, parabéns aí pelo Mengão. Até uma próxima oportunidade aqui no 11 Minutos.
Até uma próxima oportunidade e reforçando aqui o que eu disse, eu acho que eu nunca imaginaria e participar de 11 minutos falando de um título da Libertadores, para a gente era uma coisa tão, tão distante, o Flamengo ia tão mal nas Libertadores, né? E agora tá virando rotina, olha que coisa boa.
Obrigada, viu, Bruno?
Valeu, Bruno, um abraço para você, tudo de bom.
Um abraço.